Hoje está conosco mais uma vez. Veio esse ano, André? Ou não? Ah, foi ano passado? Eu pensei que eu tinha chamado esse ano. Não. André está quase todo o tempo aqui. Ele já está tomando conta da Zona Oeste. Já foi ao Jabu duas vezes, já vai de novo. E aí, claro, porque tem um recado 10 para a família, tem sido usado nessa área, e eu trouxe de novo para a gente ouvir a voz do Senhor com relação à nossa família, e quero que você receba com todo carinho. Ele vai apresentar a todos que vieram com ele hoje. Pastor André, lá de Caxias de Sarapuí. Vem cá, André. A Rosângela está aqui com a gente de novo. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele.
Meus irmãos, bom dia para todos. Que a paz do Senhor seja com você. Irmãos, é uma alegria grande poder estar de volta. Pastor Evandro e irmã Márcia, uma bênção de Deus na nossa vida, tem nos convidado a estar aqui, e é uma honra, me sinto assim muito, muito honrado de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Eu não venho sozinho, como não poderia deixar de estar aqui com a minha linda esposa que está aqui nessa manhã, minha esposa, companheira de 28 anos de casado. Estamos juntos servindo a Deus. E veio comigo hoje o irmão Robson e a irmã Lívia, que estão aqui também. Dá um sinal aí para a turma aí. São um casal de irmãos da nossa igreja que vieram conosco, de discípulos responsáveis pela equipe de casais lá da igreja, e estão conosco nesta manhã. Eu já falei isso aqui da outra vez. Eu sou pai, né, de dois filhos, Daniel, mais velho, Rafael, o mais novo. E agora sou avô. 5 meses, sou avô. A menina é linda, é só você olhar com atenção para cá, você vai ver como ela é bonita, minha neta, né? Muito linda. E se você se distrair um pouquinho, olha para o lado ali, que você vai ver que ela continua bonita. Puxou a avó também, e ela puxou a avó em tudo, até na parte do cabelo, até na parte do cabelo, que ela também nasceu carequinha, né? Nasceu carequinha, mas nada que apague a formosura, a lindeza, a belezura, tudo que você puder falar de bonito aí, você inclua na Isabela, que é muito linda. Então, eu tenho nessa manhã uma grande, grande responsabilidade de poder ministrar para os irmãos sobre esse tema, sobre família, e eu quero dizer de imediato para você que eu não sou um terapeuta, não sou um especialista, não sou um profissional, sou apenas um pastor. E tudo que você vai me ouvir aqui diz respeito a um pastor, a uma vida de um sacerdote, de um servo de Deus. E muito do que você vai ouvir aqui são experiências, são práticas que nós adotamos. Eu e a irmã Marilene, nós nos conhecemos há muitos anos atrás, nos batizamos no mesmo dia, nem namorado éramos, nem nos conhecíamos, nos convertemos naquele mesmo ano, e aprouve a Deus que nós fôssemos batizados no mesmo dia. Teve um mistério naquela água ali, né? E aí depois a gente saiu, e dali Deus nos uniu, e nós casamos, e ficamos noivos, casamos, estamos casados, e só a morte ou a volta de Jesus para nos separar. Amém? Então eu tenho uma grande responsabilidade. Eu quero pedir a você que abra comigo sua Bíblia. Nós temos o nosso tema. Eu não posso esquecer que é para cá. Não sei se eu consegui. Consegui? Não sei se vai dar para os irmãos poderem visualizar por conta do claro, mas está ali, 1 Samuel capítulo 30. Você pode abrir comigo, e enquanto você abre, fica de pé, por gentileza, para nós ouvirmos aqui a leitura. 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 até o verso 10, depois a gente pula, vai para o 18 e termina com o 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Ok? Quem já encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ó, eu ouvi um misericórdia assim. Eu vou esperar, né? Vou esperar um pouquinho, espero você para abrir comigo. Ok? Se você puder, já com a Bíblia aberta, fechar os seus olhos, para termos um tempo de oração, aqui, invocando a bênção de Deus. Senhor, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa manhã, abençoada, desfrutando do privilégio da Tua santa, gloriosa e maravilhosa presença. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Sabemos porque invocamos o Teu precioso nome. E agora, meu Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, trazendo sobre nós, ó Deus, direção, iluminando nosso entendimento e nosso coração para ouvirmos sobre esse tema, família, que é um tema tão carente, tão necessitado. Abençoa, Senhor, a leitura de Sua palavra e abençoa a nossa casa, a nossa família. Nós oramos em nome de Jesus e que toda a igreja diga amém. Muito bem, acompanhe comigo a leitura. Diz assim, a partir do verso 1 até o 10. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, Ziclague e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Agora verso 18 e 19. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Somente até aí você pode sentar-se, por favor. Eu quero nessa manhã falar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema. Quero compartilhar e refletir com os irmãos sobre família. E não resta dúvida, nós temos vivido hoje dias muito difíceis. Já não é de hoje que a família vem sendo bombardeada, e agora parece que a família está mais exposta e o alvo está mais claro com respeito à família. Então eu quero nessa manhã começar trazendo para os irmãos esse assunto. Famílias têm sofrido com o bombardeio do inimigo. É um fato isso. O texto que nós acabamos de ler de 1 Samuel capítulo 30, ele ilustra isso de forma bem clara. A história diz que Saul estava perseguindo Davi, e Davi era genro de Saul nessa época. E Saul persegue o seu genro, quer matá-lo, com ciúmes. Saul estava com muitos ciúmes de Davi. Então Saul persegue Davi por todos os lugares. E Davi não tem mais como fugir. Então para onde Davi vai? Davi vai exatamente buscar refúgio, buscar proteção contra Saul. Ele vai para o território dos filisteus, que eram um dos inimigos de Israel naquela época. E Davi está ali junto com eles. De repente, o rei Aquis, que era um rei daquela época, ele concede um pedaço de terra de forma bondosa para Davi. Ele dá um pedaço de terra para Davi. E ali Davi fica com aquela terra, refugiado ali. Passa-se o tempo, Davi sai para fazer possivelmente algumas lutas, algumas batalhas. E ele volta, diz o texto, no versículo 1, que ele volta. Ele caminha de onde ele estava até o destino dele, essa cidade dele, e ele leva alguns dias para chegar ali. Quando Davi chega naquela cidade, ele encontra a cidade toda destruída. Não tinha as esposas, não tinha os filhos, as casas, as tendas estavam queimadas, destruídas, um cenário de destruição. O que que Davi deve ter pensado hoje? Se você chega num lugar onde está tudo destruído, o que que você pensa? Poxa, houve um bombardeio, alguém lançou bombas aqui, destruiu todo mundo, mas cadê os corpos? As casas não existem mais, as construções não existem mais, mas cadê os corpos? Cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê a família? Davi chega com 600 homens e não encontra ninguém mais. O que que aconteceu ali? Um bombardeio, um ataque do inimigo contra as famílias. Diz o texto que os amalequitas vêm e levam embora. Não mataram ninguém. Então isso que eu queria chamar a sua atenção também de imediato, que muitas vezes o objetivo do inimigo não é simplesmente destruir nosso carro, destruir nossas casas, destruir nossa posição social, nossa condição financeira. Muitas vezes o inimigo leva para não destruir a nossa família, mas ele leva aprisionada. Talvez a sua família exista, mas ela não está livre. O inimigo não conseguiu matar o marido, não conseguiu matar a esposa, não conseguiu matar os filhos, mas ele aprisiona. Então gostaria que você virasse para o lado, falasse para quem está próximo a você: olha, algumas vezes, diga assim para quem está do seu lado, algumas vezes, o inimigo não mata, mas ele aprisiona. Você vai entender daqui a pouco por quê que eu estou pedindo para que você repita isso nesta manhã. Você vai entender daqui a pouco. Primeira coisa é, você precisa entender que as famílias estão sofrendo com o bombardeio do inimigo. Segunda coisa que você precisa entender: como tem sido este ataque? Como é que o inimigo ataca uma família? Como é que o inimigo desfere suas armas letais contra uma família? Como é que o inimigo bombardeia uma família? Vamos olhar para o texto. Olha de novo comigo aí o texto. Capítulo 30, versículo 1. Diz aqui o texto: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado como? Tinha dado o que, irmãos? Com ímpeto contra ela. Então, presta atenção aqui. Primeiro ataque que o inimigo desfere contra uma família. Como tem sido esse ataque? Primeiro ataque. Com ímpeto. Isso aqui é importante nós entendermos. Diz que veio com ímpeto, um ataque do inimigo contra a família é um ataque furioso, violento, implacável. As famílias ali de Davi e dos seus 600 homens foram atacadas violentamente. Irmãos, para um pouquinho para pensar comigo, refletir comigo. Quantas famílias nós conhecemos que têm sido atacadas violentamente? Adultério é uma violência contra a família. Um filho envolvido nas drogas, nos vícios, é uma violência contra uma família. Eu tenho dois filhos, tenho uma neta agora, eu fico olhando para minha neta e me lembrando dos meus filhos no início. Eu agradeço a Deus, porque para a glória de Deus, até hoje, os meus dois filhos estão na igreja. Eu nunca tive meus filhos desviados. Mas sempre foi fácil, pastor. Puxa, quem dera que tenha sido fácil. Eu tive que suar a camisa para manter os meus dois filhos na presença de Deus, eu e a irmã Marilene. Se me vê assim sem cabelo, boa parte, não foi pelas dores de cabeça que eu tive, mas foi por investimento. Eu ia dormir 2 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes sentado com eles, conversando, ministrando, ensinando a palavra de Deus para eles. E pai à moda antiga. A moda antiga. Perguntar, porque talvez o seu filho aconteça isso, como acontecia com os meus. Quando mais precisava do celular, o celular estava fora de área. Quando ele sai, o celular parece que perde todo o sinal. E você liga e eles não estão. E eu ficava, às vezes, esperando e munindo e falando e moendo o juízo deles para que eles pudessem ser homens de Deus e de bem. Porque se nós, como família, abrirmos muito, irmãos, esse ataque violento se instala dentro da nossa casa. E eu olho para alguns lares onde eu vejo a destruição, eu me compadeço, eu choro diante de Deus pedindo restauração para lares. Porque uma sociedade não é tão forte se não houver vitalidade nas famílias. Por que que nós estamos vendo a sociedade onde está? Porque famílias não têm vitalidade, não têm saúde. Isso é extremamente complicado e problemático. Quantos relatos nós conhecemos de família que foram desestabilizadas, destruídas? Biblicamente falando, esse é um cenário de destruição. Biblicamente falando, a própria história de Jó foi um ataque frontal à família. Um homem casado com bens, com casas, com família. Jó tinha 10 filhos. Num mesmo dia, ele perde os 10 filhos. No mesmo dia. Mas se você olhar no capítulo 1, no versículo 5, antes de Jó ter a sua família afetada, diz o texto que Jó oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. E diz o texto que os filhos de Jó saíam de suas festas. Saíam de festa. A gente pergunta assim: ah, mas pastor, é aquela festa da época diferente da nossa? Não é diferente da nossa. Irmãos, esse lado de ideologia de gênero, de homossexualismo que nós estamos vivendo hoje, isso já vem do império lá atrás. De 9 a 10 imperadores daquela época, eles, 9 eram homossexuais. Se você for pesquisar, puxar a história cristã, a história do império, você vai ver que 9 entre 10 imperadores daquela época eram homossexuais, já tinha essa prática. Então, na época de Jó, isso não era diferente. Os filhos dele vinham das festas e ele esperava para oferecer sacrifício, e de repente veio um vento, varreu tudo, levou 10 filhos embora. Você pode imaginar perder um filho, a dor que é. Você pode imaginar a dor que é perder 2 filhos, perder 10 filhos. Num dia só, não foi durante o mês, não foi durante os anos, foi num dia só, ele perde 10 filhos. E ele está ali se lamentando, precisando de ajuda, e ele encontra um desamparo do casamento dele, a mulher dele se aproxima e diz para ele, você ainda continua nessa mesma fé, nessa mesma integridade, amaldiçoa a Deus e morre, dá a entender que ela o abandona, ele fica sozinho, a família dele foi afetada. O inimigo veio com ímpeto contra aquela família, com fúria, com violência contra aquela família. E as famílias hoje estão recebendo ataques do inimigo da mesma forma, com ímpeto, com fúria. Qual é o segundo ataque que nós encontramos no texto bíblico? Segundo bombardeio. Primeiro, ímpeto. Segundo bombardeio. O inimigo bombardeia as famílias com feridas e machucados profundos. É o que diz o texto. Vamos continuar lendo o verso 1 ainda. Deu com ímpeto contra o sul e a Ziclague e a Esta, e fez o quê? Feriu e queimou. Ele fere e queima as famílias. O que que aconteceu ali? Não só as pessoas foram feridas, mas as estruturas foram queimadas e destruídas. Irmãos, hoje existe muitas famílias feridas no corpo. Gente que foi ferida por um episódio de violência. Ontem em São Paulo, em 24 horas, eles registraram 3 a 4 casos de violência contra a mulher. Algo que sempre aconteceu, mas que está em evidência agora. Qualquer coisa, vai lá, pega o revólver e mata. Quando não mata, deixa acamado. Nós temos na nossa igreja um jovem que chegou criança na nossa igreja e ele tem uma vista afetada por violência que o padrasto dele fez com ele dentro de casa. Feridas no corpo, feridas na alma. Eu sou fruto de uma família que teve feridas. Minha mãe e meu pai tiveram sérios problemas. Nós temos uma foto lá em casa da minha família, nós pequenininhos, com a minha mãe e com o meu pai. E minha mãe não tinha na época mais do que 45 anos. Quando o meu filho pegou a foto, hoje minha mãe tem 86 anos, quando meu filho pegou a foto da minha mãe nessa época, ele olhou e falou assim: vovó, a senhora tinha 80 anos aqui? De tão envelhecida que minha mãe é. O Robson e a Lívia conhecem minha mãe. Minha mãe é uma coisa linda. 86 anos. Mas por que que minha mãe com 45 parecia que tinha 85, 90 anos? Porque minha mãe foi afetada emocionalmente, interiormente, por um casamento de dores e de lutas. Minha mãe ficou, se eu não me engano, você me ajuda a corrigir, 7, 8 anos, aprisionada, porque não conseguia perdoar o meu pai, de todas as amarguras que ela havia sofrido. 7 a 8 anos, meu pai fez a gente sofrer muito lá em casa. A minha esposa ajudou muito a minha mãe nesse processo de cura do seu coração, para que ela pudesse liberar o perdão para o meu pai. E ela, para a glória de Deus, minha mãe conseguiu liberar o perdão para o meu pai, e ela está vivendo com longevidade e desfrutando de saúde. Uma mulher de 86 anos, que toma 2 remédios por dia. Milagre. Mas o que que aconteceu? Nossa família foi afetada. Talvez, você que está aqui nesta manhã me ouvindo, e quando a gente começa a falar um pouquinho das experiências, parece que os irmãos retêm até a respiração para ouvir mais. Porque talvez a minha história seja a sua história. Você está me vendo, eu sou um pastor, casado há 28 anos, com 2 filhos, um casado, o outro já caminhando para daqui a pouco casar, com uma neta linda, E você acha que a minha família foi sempre uma família de berço evangélico. Minha família também precisou ser tratada. Eu vim de um lar problemático, talvez como o seu lar problemático. Meu pai foi um homem que fez a gente sofrer muito, mas muito. Você não faz ideia como a gente sofria. Minha mãe, com 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres, tudo pequeno. Gente que não tinha dinheiro, gente que não tinha condições. Meu pai trabalhava até domingo, até meio-dia. Minha mãe fazia comida, deixava tudo prontinho, tudo arrumadinho, mas não podíamos comer antes do meu pai. Porque se ele chegasse e visse o alimento já lá no fundo, porque você imagina, botou uma panela de arroz e uma panela de feijão para 6 crianças comer, você imagina. Então mamãe não deixava ninguém mexer na comida. Olha, arroz, feijão e frango. Era todo domingo. Eu hoje olho para o frango e falo assim, não, mas como? Mas a mamãe não deixava ninguém mexer. Por quê? Porque se meu pai chegasse e pensasse que alguém mexeu na panela antes dele, ele pegava a comida, jogava toda na calçada e ia para o bar beber. E quando ele cismava, muitos domingos ele cismava de fazer isso. Ele chegava, cismava, jogava fora e nós ficávamos com fome. E ele ia para o bar, voltava bêbado, altas horas dos domingos. Isso é um dos episódios para você poder entender como nossa família foi afetada. Meu pai, a gente pediu um dinheiro a ele para comprar um lápis, uma borracha. Ele estava assim com a gente falando, pai, eu preciso de tanto para comprar um lápis. Ele olhava e falava assim, amanhã você vai lá, traz a notinha para eu te dar o dinheiro certo. Nós tínhamos que esperar até o dia seguinte para ir lá no lugar, pegar, moço, eu tenho que colocar o valor do lápis aqui que eu tenho que apresentar a papai, e chegava para ele, papai, é tanto. Ele pegava, você estava de frente para ele, ele virava, tirava o dinheiro, voltava no bolso e dava o dinheiro na nossa mão. Tem gente se mexendo aí, alguém passou por essa experiência também. Espero que não esteja ainda com essa experiência. Mas não acabou assim. Meu pai abandonou minha mãe, foi embora, traiu minha mãe. Ficou 30 anos fora de casa, 30 anos. Sem ter um contato com nenhum dos filhos. Nós casamos praticamente sem ter o pai no casamento. Os 6 filhos casaram. Meu pai foi viver com uma outra mulher. Minha mãe na época tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca muito forte, e muitas vezes não tinha tratamento, não tinha remédio, não tinha dinheiro. Então quando ela ficava afetada com a dor de cabeça, ela tinha que ir para o quarto escuro, ficar lá esperando a dor de cabeça. E meu pai chegava do trabalho, olhava, cadê sua mãe? Mamãe está com dor de cabeça lá. Não, isso não é dor de cabeça não, sua mãe está com a doença ruim, não vou nem passar lá. Dormi até na sala naquela noite. Traiu minha mãe, foi casar com uma outra pessoa, ficou 30 anos, minha mãe está viva até hoje com 86 anos, nunca teve um episódio de doença ruim, nenhuma. A mulher que ele casou, contraiu câncer, tirou seio, mexeu daqui, mexeu dali, nem sei se ainda está viva. Depois de 30 anos, meu pai resolve voltar para casa, ou melhor, resolve procurar os filhos, e ele procura os filhos. Aí, quem que ele vai encontrar? Não encontrou nenhum dos meus irmãos, encontra a mim, liga para mim, eu já casado, com 2 filhos, já crescidos, e ele liga para mim e diz assim, meu filho, eu preciso que você consiga uma internação para mim, porque eu estou doente, preciso ser internado. Eu crente, pastor, aí a humanidade toma conta por alguns minutos e diz assim, ele que morra, Mas aí o Espírito de Deus assume o controle e fala assim: opa, você quer viver igual sua mãe? Quer viver amargurado? Continua assim. Falei: não, não quero viver amargurado. Não quero passar por nenhuma amargura mais. O que, que eu faço? E o Senhor falou assim: estende a mão. Eu saio de Duque de Caxias, vou em Bariê, lá para dentro. Chego lá, meu pai todo roxo, todo machucado, falo: pai, o que, que o senhor tem? Meu filho, me tira daqui porque essa mulher me bate. Ele estava doente, arrumei uma internação para ele, ele fica 66 dias no hospital, contraiu um câncer na vesícula que o consumiu em 63 dias, consome a vida dele, ele definha. Comunico aos meus irmãos, e meu pai ficou 63 dias no hospital e não ficou um dia sem visita. Todos os dias nós estávamos lá para visitar o meu pai depois de 30 anos. Minha mãe, que havia sido liberta por Deus, é a que lavava as roupas de cama dele do hospital. E a mulher dele, pastor, nem apareceu. Nem apareceu. Mas por que, que o pastor está contando essa história para nós nesta manhã? Porque famílias existem e podem estar feridas e machucadas. Quando eu falava do meu pai, a minha esposa me corrigia muitas vezes, chegava em casa no carro e falava: meu filho, não fale assim do meu pai. Eu tinha muita mágoa do meu pai. Muita mágoa. Mas quando ele cai internado, Deus trabalha na minha vida. E hoje eu falo do meu pai com saudades dele. Porque Deus usou a doença dele para libertar 6 filhos. Para libertar uma pessoa, 7 pessoas, junto com a minha mãe. Eu costumo dizer que eu não tive pai em pé, eu tive pai deitado. Meu pai foi um excelente pai, deitado naquele leito, aonde ele foi carinhoso conosco, atencioso conosco, mesmo deitado, porque meu pai não andava. A doença definhou ele, acabou com ele. Eu fui o filho que ele disse: você não é meu filho. Ele falou a vida inteira que eu não era filho dele. A vida inteira. Num desses 63 dias, eu estou na cama dele, conversando com ele, falando com ele, meu braço perto do dele, ele olha para mim assim, coloca o braço dele assim perto do meu, olha para mim, diz assim: mas você é meu filho, né? Eu falei: sou, pai, eu sou seu filho. Ele falou assim: mas você não está entendendo, você é o meu filho. Falei: puxa, glória a Deus. Ele entendeu isso. Ele entendeu que o que ele fez em vida, de pé, foi tudo errado, machucou a gente, feriu a gente. Mas onde entra Deus nessa história? Deus entra nessa história num dia, numa quinta-feira à noite. Estava em casa e Deus falou comigo: amanhã. Meu pai já estava no CTI. E Deus falou comigo: amanhã você vai lá e diz para ele que ele está perdoado. E, meu Deus, o que, que eu vou fazer? No dia seguinte eu chego lá e olho para ele. E ele praticamente inconsciente, no CTI, gelado, cheio de aparelhos. Eu olho para ele e falo: pai, eu quero dizer uma coisa para o senhor, presta bem atenção. Talvez seja a última coisa que o senhor ouça. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor está totalmente perdoado. eu perdoo o Senhor. Meus irmãos, nós perdoamos o Senhor. O Senhor está entendendo? Eu estava segurando na mão dele, mão gelada, até sem força. E eu falei, se o Senhor está entendendo, Pai, está me ouvindo, aperta a minha mão. E ele deu aquele aperto assim na minha mão. Isso foi numa quinta-feira. Vim para casa, eu e minha irmã, a gente andando no corredor, Deus falou comigo e com ela, separadamente, Deus falou assim, eu vou levar o pai de vocês amanhã. Na sexta-feira a gente amanhece, com o telefonema do hospital, traz os documentos, ele havia falecido. Famílias estão assim, bombardeio, feridas, machucadas, talvez a sua família esteja ferida, talvez a sua família esteja machucada, o inimigo deu com ímpeto contra a sua casa, como deu com a minha, mas você não precisa ficar ferido a vida inteira, você não precisa ficar ferida e machucado a vida inteira. Existe um Deus poderoso, glorioso, que nós estamos aqui nessa manhã, já cantamos ao nome dele, já oramos a ele, e esse Deus está aqui, e ele é mais real do que essa luz que ilumina esse salão. Ele é mais real, a sua voz é mais audível do que a minha voz que ecoa nesse salão. A voz de Deus está aqui, e a Bíblia diz que a voz de Deus é sobre as muitas águas, não importa o tumulto de água que você esteja vivendo, Deus está aqui falando para você que Ele pode curar você, que Ele pode solucionar os seus problemas, que Ele pode restaurar a sua família. E nenhum dos meus irmãos tivemos uma família problemática, nós construímos a nossa família, estamos felizes, independente das dificuldades que nós tivemos no passado, porque a nossa família de origem afeta a gente. Mas depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é com Ele. As coisas existem com Ele. E sabe o que, que acontece? Muitas vezes com a gente, é que a gente acha que esse bombardeio, que essa fúria do inimigo, que essas feridas que a gente traz na nossa vida, manchando a nossa vida, machucando a gente, isso é feito pela pessoa que está do nosso lado. Porque a gente não identifica o quê, pastor? Eu começo a caminhar por fim. Nós precisamos identificar o inimigo, usar as armas corretas, e só assim nós vamos sair vencedores. Não adianta, questão familiar, irmãos, muitas vezes não se resolve com coisas naturais. Muitas questões não se resolvem com aplicações humanas. Nós precisamos entender os maridos. Onde estão os maridos aqui nessa manhã? Pode levantar sua mão e dar um glória a Deus. Marido, preste atenção numa coisa, seu problema não é sua esposa. Pastor, não é ela o problema? Não. Então onde está o problema? As esposas, pode levantar a mão aí e dar um glória a Deus. Para você também, presta bem atenção, querido. Com muito amor, muito carinho, seu problema não é o seu esposo. Se ele não é o problema, eu não sou o problema. Onde está o problema? Os filhos. Seus filhos não são os seus problemas. Se o meu marido não é, se a minha esposa não é, se meu filho não é, onde está o problema? O problema é que nós estamos transformando os nossos aliados em nossos inimigos. E quando nós fazemos isso, nós invertemos o papel, aí o que que acontece? O inimigo passa a ser o aliado. E o que que eu faço agora? O que você tem que fazer é, presta bem atenção, para de discutir, para de brigar à toa. O problema não está debaixo do mesmo teto que você mora. Há uma luta espiritual. Há uma luta espiritual a ser travada. E as armas precisam ser espirituais. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, que as nossas armas para essa luta espiritual, escrevendo aos Coríntios, não podem ser armas naturais. O que fazer então, pastor? Para lutar essas guerras, para lutar essa guerra espiritual, o que fazer se eu tenho problema conjugal? O que fazer se eu tenho problema familiar? O que fazer se eu tenho problema dentro da minha casa? O que que eu faço? O que Davi fez? Verso 4. Davi chegou, todo clima de destruição. Verso 4, ele fez o seguinte: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz. E o que que eles fizeram, irmãos? Não, lê comigo fortinho aí para ficar bonito. Vamos lá, todo mundo. O que que eles fizeram? E o que? Até não terem mais forças. O que que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que as nossas famílias precisam ser alvos das nossas lágrimas, não das nossas lamúrias e reclamações. Nós reclamamos da nossa família, a mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, os pais reclamam dos filhos, os filhos reclamam dos pais. Nossos olhos estão secos demais, nossas bocas estão afiadas demais, mas nossos olhos estão secos. O que é que nós precisamos entender aqui? Vou fazer uma perguntinha, com muito amor, muito carinho para você. Duas perguntas. Primeira, quantas famílias aqui enfrentam problemas? Pode levantar sua mão para mim? Não tenha medo disso, não tenha vergonha. Eu também enfrento. Eu sou casado, minha mulher é crente, sou pastor, meus filhos, a gente enfrenta problemas. Agora a perguntinha. Desejando trazer a si um terror para o teu coração nessa manhã. Qual foi a última vez que você derramou lágrimas em oração pela sua família? Ah, eu choro. Você chora? Esse choro não é um choro de reconhecimento que você não tem domínio sobre as coisas. É um choro de reclamação, de lamento. Ai, como eu queria que meu esposo ficasse assim. Ah, minha esposa assim, meus filhos assim. A gente usa as lágrimas para reclamar. O que que diz a Bíblia? Salmo 126, versículo 5, você não precisa abrir, acredita, diz, está lá assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você quer colher alguma coisa na sua família, se você quer olhar e desfrutar do projeto de Deus para a sua família, chore aos pés do Senhor. Regue a sua semente com oração. O nosso problema é que a gente quer ceifar, a gente não quer semear. A gente quer colher, mas a gente não quer cavar a terra. A gente não quer ir todo dia lá e adubar, e irrigar a terra. E como que a gente irriga a terra da família? Orando, chorando. Qual foi a última vez que você orou e chorou pelo seu casamento? Uma grande regra para um pastor dá um pontapé inicial para ajudar um casal, uma família que está com problema, é o casal vir e falar que está com problema e a gente sentar do outro lado e perguntar assim: você já orou pelo seu casamento? Uma perguntinha básica. Uma vez uns irmãos lá, um casal estava cheio de problema no casamento, com dois filhos lindos, um casamento tudo para dar certo, e ele veio e reclamou, a mulher veio e reclamou, sentou na minha frente, eu falei: peraí, só um pouquinho, deixa eu perguntar, meu queridão, qual foi a última vez que você orou pelo seu casamento? Minha querida, qual foi a última vez que você orou pelo seu casamento? Ah, eu não oro. A gente não ora, a gente não usa a arma correta. Um cristão não usa faixa, não usa fogos de artifícios. Um cristão não usa uma estratégia humana apenas. O que nós fazemos? Tem problema? Ora. O que a Bíblia diz? Está alguém sofrendo? Faça oração. Se sua família está fazendo você sofrer, ou está passando por algum episódio de sofrimento, de luta, ora. Não desista do seu casamento, não desista da sua família. E ouça bem, quantos pais temos aqui nessa manhã? Pai e mãe, pode levantar sua mão aí, ó, a maioria. Presta bem atenção, irmão, não desista dos seus filhos. Não desista dos seus filhos. No verso 6 diz que Davi se reanima no Senhor. Davi não tinha um plano, não tinha uma estratégia. Todas as portas de possibilidades para Davi estavam fechadas na terra. Mas Davi olha para os céus. E o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Irmãos, quando todas as possibilidades na terra se esgotarem, levanta os seus olhos para o céu tem resposta. O céu tem resposta. O céu tem a resposta para a nossa vida. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua batalha, olhe para Deus, reanime-se no Senhor. Reanime-se em Deus. Para Deus não tem causa perdida. Isso não é um evangelho de triunfalismo. Isso é o evangelho bíblico. O nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele nunca entrou numa batalha para perder. Então, para Deus não tem batalha perdida, não tem vida irrecuperável, não tem casamento sem solução, não tem vida irrecuperável que não se recupera, não tem casamento sem solução, pois o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele pode fazer toda coisa, todas as coisas. Nós precisamos olhar para a nossa família com mais cuidado. Olha para a sua casa com mais cuidado, com mais atenção. Nessa manhã, quando você se levantar daqui para ir embora, levante-se entendendo que Deus tem um plano e um propósito. O que é que nós precisamos? Identificar o inimigo. E o inimigo não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Não procure o inimigo com os olhos naturais. Não veja que seu filho é um problema, que sua esposa é um problema. Onde está o inimigo? O inimigo é espiritual. As armas são espirituais. E eu vou terminar contando uma história para os irmãos, para a gente poder terminar. Havia um pastor americano de uma grande igreja nos Estados Unidos, na capital. Ele estava com a igreja muito bem organizada, muito bem montada, seu casamento bem, sua família bem. Um dia, uma das filhas dele, adolescente, chega para ele e diz assim: pai, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de servir a Deus, e nem tampouco eu quero continuar em casa, eu quero ir embora de casa. E o pai fica desesperado, o chão some debaixo dos pés dele, o mundo parece que desaba sobre a cabeça dele, ele tenta, fala, conversa com a filha e nada, a menina resolvida vai embora de casa. E ele fica, ele e a mulher, despedaçado, destruído, sua filha adolescente vai embora de casa, filho de um pastor, de um servo de Deus. Passa-se o tempo, ele muito triste, a esposa muito triste, fizeram uma programação na igreja, uma vigília de oração, estavam lá orando, orando, orando. Lá pelas madrugadas, eles param, uma irmã se aproxima dele e diz assim: pastor, a gente sabe que sua filha foi embora de casa, o senhor está sem a sua filha adolescente, e a gente precisa orar pela sua família, pela sua casa, pela sua filha, para que Deus possa trazê-la de volta. E ele olha e diz assim: mas eu já orei, irmã, como é que nós vamos fazer isso? Ela falou assim: pastor, permite a gente orar hoje, quando a gente voltar, para orar pela sua família. Vamos orar a igreja toda, vamos levantar um clamor a Deus pela sua família. E ele, muito frágil, muito sensibilizado: tá bom, irmã, pode fazer, a igreja ora pela filha dele. Ele vai para casa junto com a esposa, deita, dorme. Na manhã seguinte, a campainha toca. A esposa levanta, se caminha até a porta, coloca um roupão, vai até a porta, abre a porta. A filha diz assim: mamãe, cadê meu pai? Seu pai ainda está dormindo, minha filha, está lá no quarto. Ela entra desesperada no quarto, se ajoga nos braços do pai, diz: pai, acorda, ele acorda e vê a filha, se abraçam, e ela diz assim: pai, o que que aconteceu ontem à noite? O que que aconteceu ontem à noite? Eu estava no pecado, na noitada, e ontem à noite caiu uma convicção de pecado no meu coração. Eu quero dizer que eu estou aqui, eu quero Jesus, eu quero me reconciliar, quero voltar para casa. No exato momento onde eles estavam orando, irmãos. Então, o que que nós aprendemos? Que armas espirituais são para ser usadas em lutas espirituais. E família é questão espiritual, não é questão natural, humana. Nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pelos nossos filhos que estão perdidos. Mas eles não vão voltar, pastor. Meu filho está afundado no pecado, está no morro, está na boca de fumo, está nas drogas, está nisso. Eu vim para casa, meu filho nem apareceu essa madrugada em casa, pastor, o que que eu faço? Ora, ora, irmão, interceda, clama, não perca as esperanças. Só Deus pode vencer essa batalha, não você. Fica de pé comigo, por favor. Vamos terminar. Mas eu não sei. Eu vou, pastor Evandro, se o senhor não permitir, eu não faço. Queria orar pelos pais que têm seus filhos desviados. Posso fazer isso? Se o senhor não permitir, eu não faço. Posso fazer? Irmãos, tem alguém aqui, algum pai, alguma mãe, que os filhos não estão servindo a Jesus? Posso chamá-los aqui? Você pode vir aqui para a gente orar por você. Deus colocou isso ontem no meu coração à noite. Se tem pai, mãe, que os filhos estão desviados, ou afastados, ou nunca se renderam a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Deixa a gente orar por você. Deus pode agir na sua vida. Mas se você não tem fé, está duvidando, nem venha, fica aí no seu lugar. Mas se você está com fé, vem para a gente orar. Não vamos fazer nada demais, só vamos orar. Ninguém vai cair pelo chão, ninguém vai arrepiar, não vai ter nada. Só vamos fazer uma oração. Isso, pode se aproximar um pouquinho mais aqui, irmãos, para eles poderem enxergar. Você pai, você mãe que está aqui na frente, não é para você vir aqui somente para poder derramar lágrimas de reclamação ou de lamento, para você derramar lágrimas de amor pelo seu filho, pela sua filha, dizendo: Senhor, salva minha filha, Senhor, salva o meu filho. Senhor, nós sabemos que o inimigo tem trabalhado dia e noite. Provérbios diz que o inimigo não dorme se não fizer tropeçar alguém. Eu sei que muitos pais estão sendo alvos, muitos filhos estão sendo alvos, muitos filhos desviados, muitos filhos em rebeldia contra o Senhor, contra os seus pais. Mas o Senhor não colocou o desejo no meu coração lá ontem à noite no Sarapuí para orar juntamente com os pais que estão nessa condição à toa. Eu conheço o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Esse sentimento do meu coração ontem não foi um sentimento do meu coração. Veio ao meu coração para que o Senhor pudesse encontrar espaço em cada coração de pai e de mãe que está aqui na frente nesta manhã, com fé, esperando o mover e o agir do Senhor na vida dos filhos. Não há força em nós, ó Deus, para resistir essa grande multidão. Foi o que o rei Josafá disse ao saber que 3 reis estavam vindo com seus exércitos poderosos contra ele. E ele disse: Senhor, não há força em nós para resistirmos essa grande multidão. E ele disse: porém, os nossos olhos estão postos no Senhor. E nesta manhã, ó Deus, nós desviamos os nossos olhos como pais do cigarro do nosso filho, do copo de bebida, da balada, do estado atual e visível dos nossos filhos. Nós desviamos os olhos disso tudo e colocamos agora os nossos olhos no Senhor. E pela fé nós cremos esses copos sendo esvaziados, os cigarros sendo lançados por terra, os convites sendo rejeitados, as prisões sendo abertas, ó Deus, e as cadeias sendo destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Porque diz a sua palavra: foi para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ó Deus e Pai. Portanto, ó Deus, se manifesta na vida dos filhos, destruindo as obras do diabo, ó Deus e Pai, e trazendo os filhos de volta. Trazendo os filhos de volta, não somente para dentro da nossa casa, para os nossos braços, mas principalmente que venham para os teus braços, que venham para a tua casa, que se rendam a ti e passem a te servir todos os dias de sua vida, meu Deus. Abençoa, traz os filhos de volta. Traz os filhos de volta, libertando-os, ó Deus e Pai. É a nossa oração nesta manhã, em o nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém, irmãos. Você pode voltar para o seu lugar, em fé. Pastor Evandro, obrigado. Muito obrigado.
Muito bom, muito bom. Mas ainda não acabou, não. Queria que você viesse aqui, que se você está machucado nas suas relações conjugais. Há muita coisa que a gente vai tendo intimidade para falar e falar asperamente. E as relações ficam muito truncadas. Família e a conjugalidade também, ela podem ser fatores de agressões, momento assim de a gente agredir palavras com abuso psicológico, com abuso físico. Se você está machucado também nas suas relações, sejam relações familiares com o seu cônjuge ou com seus pais, vem aqui na frente também, vamos aproveitar o que Deus está fazendo e vamos orar pelos nossos. Você que está machucado, vem. Está machucado com os pais, vem. Está chateado, vem. Vamos deixar essas mágoas aqui antes de ir para casa. Não esconde isso não. Bota isso para fora. Vem orar. Essa manhã com a família. Estamos brincando aqui de família, não. Nossa família tem suas crises, tem seus problemas, tem suas dificuldades. Como o pai do pastor André, que deixou uma marca de trauma. Às vezes nossa família também deixa marcas de trauma e a gente não fala, a gente não diz, mas está lá machucado. E o trauma é sempre, você volta ao local, né? Se remonta à cena. E toda vez você quer esquecer aquilo, mas não consegue. Porque as palavras foram duras. As atitudes foram grosseiras. Aquilo machucou. A gente não fala, a gente não diz nada, só sente. Estenda as mãos para cá, por favor, você que está. Feche seus olhos. O inferno é bom de ferir, Senhor. O ímpeto e o impacto desse ataque pode machucar profundamente uma alma. A pessoa nem tocou no corpo. O ataque foi na alma. Foi dentro das nossas lembranças, dos nossos sentimentos. Machucou lá no fundo da nossa vida. De tal forma que sentimos sangrar por dentro. Porque aquela palavra que foi dada, aquela atitude que foi feita, arrasou com a gente. E o coração saiu machucado daquela situação. Bálsamo. Precisamos de um bálsamo aqui. Precisamos de um óleo descendo sobre as nossas feridas e cicatrizando de vez, sem marca nenhuma, aquilo que foi feito. Eu não quero remontar a cena e voltar àquele lugar, àquele momento, com tristeza. Eu vou lembrar, mas sem dor. Porque a teu bálsamo vai descer aqui. Tua graça vai crescer aqui. Tua misericórdia vai nos dar forças para seguir em frente. Porque nós não estamos indo para trás, estamos seguindo em frente. Eu quero seguir em frente sem a tristeza e a mágoa que tomou conta do coração. Eu quero seguir em frente com perdão, um perdão de fato e de verdade que me libertou, porque quando eu perdoo, quem é liberto sou eu. Quando eu perdoo, quem é curado sou eu. Quando eu perdoo, quem vive sou eu. Dá-nos estrutura, capacidade, e aqui estamos usando as armas espirituais, da oração, da súplica, dos rogos, para que o tratamento seja completo. Eu deixo aqui no altar toda a minha mágoa, toda a minha queixa, todo o meu lamento, toda a minha tristeza, toda a minha ira, toda a minha discórdia, toda a minha vingança. Eu deixo aqui aos teus pés, Jesus. Eu vou para casa andando altaneiramente, ainda que a figueira não floresça. Mas o justo vive pela fé. Pelo poder do teu nome te pedimos cura e libertação de mágoas e ressentimentos profundos. Que os traumas e as coisas que remontam aquele momento, aquela história, sejam colocadas por terra. Sintamos a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Sentimos o refrigério e a paz que vem do alto. Eu não tenho como olhar para a terra e ver só paz, porque na terra não há paz. Jesus deixou isso claro. Eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Eu quero essa paz inaudita. Eu quero essa paz sobrenatural sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, para que todo machucado seja sarado, para que todos os traumas não remonte àquele momento, mas que eu me esqueça. Não me esqueça a ponto de não ter uma amnésia, mas que eu não veja mais, eu não sinta mais aquela dor maldita que o inferno implantou na minha alma. Porque a partir de hoje eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado, eu estou fortalecido, eu fui ajudado para o louvor da glória de Cristo. Tira essa lembrança maldita e me coloca uma lembrança nova de como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Cura minha alma, Jesus, cura minha alma, porque a partir de hoje eu vou chorar pelos meus pecados e não pelo pecado do outro. Eu vou ter tranquilidade de saber que agora minha vida mudou para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, e quem recebe isso, diga amém e amém. Pode voltar para o seu lugar. Glória, glória, glória. Amanhã com a família. Isso, vamos trazer nosso lar para ser ministrado. Vamos fazer o nosso lar para ser abençoado. Quero agradecer o pastor André. Nossa querida Marilene. Nossos amados que vieram. Muito bem. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todo sempre. Quem recebe isso, diga amém. Amém.